definir essa função. Portanto, houve aqui funções diferentes e separadas. No caso de Alexandre Reis, eu concordo consigo que devíamos ter sido informados, mas eu não posso obrigar alguém a cumprir a lei. Se ela não cumpre, é chamada à responsabilidade quando não cumpre. Eu não posso ter, e não posso e não devo ter aqui um espiões secretos a perceber o que é que as pessoas fizeram ou não fizeram. As pessoas é pressuposto cumprirem a lei. Se não me transmitir, e eu não tenho razões para desconfiar, eu não posso obrigar as pessoas a cumprir a lei. Portanto, nessa altura era óbvio que os administradores da TAP estavam sujeitos ao Estatuto de Gestor Público, exceto na dimensão das remunerações, e que se queriam destituir um administrador, tinha que ser sempre ao abrigo do Estatuto de Gestor Público, teria a destituição do administrador tinha que ser sempre feita numa Assembleia Geral, e pressupunha sempre informar o acionista que era o Ministério das Finanças. Portanto, eu não posso obrigar alguém a cumprir a lei. Se alguém não cumpriu, não tinha razões para acreditar que não cumpriu. E repara, eu penso que não está na sua intervenção alguma dúvida senão que nós não sabemos, porque todos os envolvidos no processo, quer das infraestruturas, quer da TAP, disseram de forma explícita, e está no relatório também da IGF, que não foi informado o Ministério das Finanças. E a nossa leitura é que a Sherman da TAP, o Sherman da TAP e a CEO da TAP teriam a obrigação, se queriam promover uma alteração na administração, de falar também com o Ministério das Finanças, dizer que tinham interesse em promover uma alteração no Conselho de Administração, que seria preciso convocar uma Assembleia Geral, e nesse sentido fazer dar conhecimento e chamar ativamente ao Ministério das Finanças para o processo. Não fizeram, tiveram sujeito às consequências de não terem cumprido, não é? Em relação ao negócio da manutenção Brasil, eu queria aqui deixar muito claro que eu aqui estou de acordo com o Ministro das Infraestruturas. Não sendo um especialista na área da aviação e da aviação no Brasil e dos seus contornos, eu, à partida quando se fez esse investimento, não se esperava que tivesse resultados negativos. Acabou por ter um impacto financeiro extremamente negativo de 1.000 milhões de euros. É um valor que temos que olhar com muita seriedade e sentido de responsabilidade. Eu não consigo identificar de forma objetiva, não era esperado que tivesse esse impacto, pelo contrário, esperava-se que fosse um investimento que tivesse rentabilidade positiva, teve negativa, não era a partir de algo que fosse assumido, surpreendeu pela negativa. Eu tenho dificuldade em encontrar benefícios objetivos tangíveis, claros, mas pode ser por eu não ser um especialista no setor. Eu vejo, sempre com muito rigor e preocupação, algo que tem uma dimensão financeira tão negativa sobre as finanças públicas portuguesas. E isso preocupa-me. E tentámos, dentro do possível, vender a empresa o mais rapidamente e extinguir esta empresa de deixar de pertencer à TAP SGPS, porque estávamos a criar grandes dificuldades. Como chegámos aos célebres 55 milhões de euros? Aqui, eu penso que o Sr. Deputado também é advogado e conhece bem processos negociais e na sua experiência, eu estou a chamar a atenção a isso para tentar perceber que na sua experiência, sabe, quando há um processo negocial que envolve apenas duas partes, em que não há potencial de envolvermos outras partes para tentar ter uma avaliação de quais seriam alternativas, tentar ter valores do mercado, porque não está excluído, porque só há duas partes que podem negociar. É uma negociação exclusivamente bilateral. Parte sempre de um valor, de uma tentativa de ambas as partes fazem uma identificação de qual é que será o valor mínimo que aceitarão e o valor máximo que a outra parte poderá querer exigir, não é? E é a partir desse referencial, a outra parte tinha um valor e uma exigência que eram cerca dos 200 milhões de euros, mais os 224 milhões de euros, mais os cerca de 90 milhões de euros das obrigações que queriam que fossem amortizados. Isso não era para nós sequer admissível, nunca fomos intransigentes com isso, mas sabíamos que havia um valor que era mais próximo dos 200 milhões de euros, que era o potencial efeito de uma ação em tribunal que obrigasse o Estado a suportar esse valor. E isso aí não podíamos esquecer esse valor. Depois havia dois valores importantes de natureza qualitativa que não são de natureza, que têm um valor que não é residual, que são os custos reputacionais para o Estado de uma nacionalização forçada, que também penso que o Sr. Deputado reconhece como importante evitar, melhor chegar a um acordo do que ter algo tão coercivo e tão, mas que seria justificado na altura, mas não deixa de ter essa dimensão que pode ter efeitos reputacionais sobre os investidores que investem na nossa economia. E por outro lado, esta questão do risco que havia sobre o estarmos em litígio com o profissional assistente da TAP enquanto estávamos a negociar um programa de restauração tão sensível como ficado. E isso tudo tem um valor que é de natureza coletiva bastante significativo, não é um valor residual. E essas três dimensões são muito superiores aos 55 milhões de euros. Fomos muito inteligentes. Nesse processo negocial fomos interagindo com várias pessoas, porque a TAP estava a entrar numa situação desesperada, até havia, me lembro, pessoas ligadas à TAP que achariam que deveríamos aceitar valores muito mais elevados, mas fomos, do ponto de vista do Governo, muito exigentes e determinados na defesa do interesse do Estado. Era muito mais fácil ter sido o contrário, porque estávamos ali em risco e iminência da TAP entrar em falência, e tínhamos que avançar para algo que não era mais agradável, que era um processo de nacionalização forçada. Era muito mais fácil ter chegado a acordo com valores muito mais elevados do que este. Mas fomos intransigentes contra sugestões e várias opiniões de várias pessoas que achariam que o valor muito acima deste era razoável. Nós fomos intransigentes. Não foi só o Ministério das Finanças, foi o Ministério das Infraestruturas, foi o Governo que foi intransigente nesta negociação, intermediada, não foram os advogados que negociaram o valor ou que chegaram ou que fizeram um cálculo do valor. Eles foram representando o Estado nesta negociação e aconselhando o Estado quais é que eram as possibilidades e quais é que era a avaliação dos riscos que havia de chegar a um acordo, riscos de não chegando a acordo, quais é que eram o potencial que o Estado podia ser chamado a suportar, e é nessa dimensão que foi feito. Eu penso que foi, e importante, a questão é, no acordo com o acionista privado, fica claro que ele abdica, renuncia a qualquer potencial de exigência. Portanto, penso que na sua questão estava isso, mas qual é que era a questão?
Faz favor, Sr. Deputado. Diogo Lacerda Machado reuniu consigo sobre a TAP alguma vez? Quando saiu, lhe disse porquê?
Diogo Lacerda Machado não tinha sido nomeado por via do Ministério das Finanças, não tivemos nenhuma interação direta neste âmbito, penso que da TAP não. Admito que possam ter havido algumas comunicações indiretas, mas não uma reunião presencial com o Dr. Diogo Lacerda Machado. Admito que terão chegado informações de como era administrador da TAP, de quais é que eram as suas opiniões e sobre o processo que estava em causa. E é natural que, como alguém que era administrador da TAP, com conhecimento profundo sobre o setor, que fosse importante nós também termos a sua opinião e avaliação do que estava a passar.
Obrigado, Sr. Deputado e Sr. Dr. João Leão. Passo a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer aqui muito rapidamente sobre os 11,9 milhões de Humberto Pedrosa, que nós recebemos informação e por isso fizemos a pergunta. O Sr. Doutor disse não saber e também que existiam outras dimensões contratuais entre privados, e é exatamente isso que estamos a tentar apurar, se aquilo é exatamente apenas a passagem das prestações após essa, vamos chamar, divisão da Atlantic Gateway, ou só mais alguma coisa. Também teremos a oportunidade de perguntar depois ao Sr. Ministro Pedro Nuno Santos. Em relação ainda aqui aos 55 milhões, já disse que não houve uma forma nem uma avaliação financeira, já percebi também que não houve um parecer jurídico, foram mais reuniões e por isso conselhos verbais. E disse agora que não foram os advogados que calcularam o valor. E eu gostaria de lhe perguntar, então, quem é que calculou o valor? Segundo, já percebemos que foram negociando os valores, eu gostava de lhe perguntar qual é que foi o primeiro valor proposto, quer por David Neilman, quer pelo Estado. Porque disse que o Estado impôs balizas, apontei aqui, gostava de saber quais é que foram essas balizas. Depois gostaria também de saber, se por acaso souber, quanto é que se pagou na consultoria destas negociações. Em relação ao estudo da McKinsey, não é bem uma pergunta, é mais só dar uma nota, que este estudo, que eu acho que por acaso a Comissão nem o tem, apesar de ter pedido toda a documentação, não tem, exato. Apesar de ter pedido toda a documentação, passar estes meses todos ainda nem o recebeu, mas é basicamente, quer dizer, não é um estudo de análise de cenários nem nada, é um estudo de antes da pandemia. O Ministro Pedro Nuno Santos falava muito dele em 2020, sobre exportações, sobre o valor das compras a fornecedores, etc. E que, por isso, não é uma análise dos 3,2 mil milhões, nem de cenários, nem de custos de oportunidade, etc., que eu acho que é importante referir isso, que não são a mesma coisa. Gostava de lhe perguntar se considera proporcional o facto da TAP ter recebido 10% da totalidade do layoff disponibilizado a todo o país em 2020. Sobre o lucro da TAP em 2022, que elogiou, perguntar-lhe se sabe qual é que seria o resultado se retirarmos a injeção dos contribuintes do ano passado e os benefícios fiscais. Nem vou aos cortes, fico só para estes dois. Por último, terminar perguntando se o Grupo de Trabalho, ainda há pouco mencionou o mesmo, se alguma vez propôs a nacionalização da companhia ou se propôs que a TAP voltasse a ser totalmente pública, como ocorreu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. João Leão.
Se o Grupo de Trabalho, a última questão, se podia repetir.
Se alguma vez o Grupo de Trabalho propôs a nacionalização da companhia ou que o Estado ficasse com a totalidade da companhia, como chegou a acontecer?
Portanto, em relação à questão dos 11,9 milhões de euros, o que eu queria deixar claro é que o que foi negociado da parte do Estado foram os 55 milhões de euros. Em relação a... Portanto, não houve uma outra verba que o Estado tenha disponibilizado para adquirir a posição maioritária na TAP e para assumir o controle da TAP. Em relação à questão dos 55 milhões de euros e como é que se chegou aos 55 milhões de euros, não foi um cálculo dos advogados, não decorre de um cálculo, decorre de um processo negocial que tem sempre balizas, valores máximos e mínimos, e depois é preciso chegar a um acordo negocial que seja razoável para ambas as partes. Para que ambas as partes sintam que é melhor fazer o acordo do que não fazer o acordo. Isso é sempre difícil, porque não é sempre que avaliar quanto é que a outra parte está disposta ou não a aceitar do acordo. Nós fomos muito exigentes nesse valor. Demos logo desde o início o referencial de que essa perspectiva de que recuperariam os 224 milhões de euros mais os 90 milhões de euros das obrigações, para nós nem sequer isso era um valor negociável e um referencial a ter em consideração. Era um valor claramente excessivo. E mesmo para como os 224 milhões de euros, ou um valor próximo dos 224 milhões de euros, porque estava sempre sujeito a uma incerteza sobre o resultado do processo em tribunal, sempre foi que era o valor que o acionista privado pretendia. Nós sempre fomos claros que esse valor estava, que era o valor máximo que seria apresentado, que para nós esse valor era totalmente inadmissível e que o nosso valor tinha que ser um valor muito inferior a esse, muito inferior aos 100 milhões de euros, e fomos intransigentes nesta dimensão. E só quando chegámos a um valor, e já numa fase muito final e difícil da negociação, que nos pareceu já adequado e razoável, tendo em consideração os riscos que havia sobre a negociação do processo de reestruturação, sobre os riscos da litigância e sobre os custos reputacionais, é que pareceu-nos que era um valor já suficientemente baixo comparando com o que o Estado tinha a ganhar, com os benefícios que poderíamos ter, e que era difícil naquela altura chegar a um valor muito inferior a esse, e portanto, nessa altura, achámos que a negociação podia parar e terminar, e foi nesse sentido, nesse valor, que se terminou, porque achámos que dificilmente conseguiríamos um valor muito inferior àquele, e que gera um valor muito superior, esses 55 milhões, os benefícios que decorriam de chegar a um acordo geram muito superiores a esses 55 milhões de euros. Para uma empresa como a TAP, que tinha a importância estratégica que tinha para o Estado para todos os riscos que estão associados, como referi. Não sei se foi claro essa dimensão. Em relação aos 10% do layoff, repare, Sr. Deputado, a TAP foi os setores de transportes, e em particular o setor aéreo, foram os mais atingidos de toda a economia. Passou muito tempo com dificuldades. São cerca de 10 mil trabalhadores na altura. Parte dos trabalhadores tem valores, salários mais significativos, não são salários. E, portanto, a massa salarial da TAP é bastante significativa e, portanto, não me espanta que o valor fosse tão significativo. A TAP tem a importância económica, o número de trabalhadores e a massa salarial da TAP e a forma profunda como foi atingido, não me surpreende que o valor tenha descido esta dimensão.